Boa noite aos colegas da Casa de Estudo Francisco de Assis, em Goiânia. Vamos iniciar o nosso trabalho Passos à Transcendência. Nesta sexta-feira faremos uma grande base epistemológica para os trabalhos que desenvolveremos durante todo o dia de amanhã, a parte da manhã e a parte da tarde aqui. Para a construção desta base, eu trouxe a obra de Afonso Romano de Santana, escritor mineiro e provavelmente um dos grandes colaboradores, talvez o maior deles, na promoção dos livros e das bibliotecas no nosso país. Este livro conta parte da trajetória dele, parte de quando ele esteve à frente de uma das áreas muito importantes no nosso país, diretamente ligada ao Ministério da Cultura, e o livro se compõe numa série de relatos que foram publicados em alguns jornais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, contando parte deste trabalho que ele fazia, e todo ele voltado para um ponto, que é ler o mundo, que é o que vamos imediatamente trabalhar. Muito bem, vamos então iniciar já com as palavras do Afonso Romano Santana. E ele inicia nos dizendo o seguinte: não é somente quem lê um livro que lê. Um paisagista lê a vida de maneira florida e sombreada. Fazer um jardim é reler o mundo, reordenar o texto natural. A paisagem, digamos, pode ter um sotaque, assim como tem sabor e tem cheiro. Por isso se fala de um jardim italiano, de um jardim francês, de um jardim inglês. Quando os jardineiros barrocos instalavam assombrosas grutas e jorros d'água entre seus canteiros, estavam saudando as elipses do mistério nos extremos que são a pedra e a água, o movimento e a eternidade. O urbanista e o arquiteto igualmente escrevem, mais bem dito, inscrevem um texto na prancheta da realidade. Traçados de avenidas podem ser absolutistas, militaristas, e o risco das ruas pode ser democrático, dando expressividade as comunidades. E o propósito deste autor aqui é nos mostrar aspectos da leitura do mundo, aspectos que ele considera fundamentais para a nossa existência e, como escritor e como leitor, a partir do livro. É daí que ele vai lançar os vários registros nas várias direções. Bem, logo inicialmente ele nos diz que não é somente um livro, né? Quem vai ler. E que um paisagista lê a vida, lê o jardim. Muito bem, numa sociedade como a nossa, e lá eu coloquei um esquema estruturalista no quadro, você pode viajar para a Ásia, você pode viajar para as tribos no coração da África, você pode ir em direção aos aborígenes no sul da Ásia, você pode ir para as tribos que habitam a nossa Amazônia e para muitos outros lugares. E é bem provável que os esquemas ligados ao entendimento da vida, com as devidas peculiaridades, não ultrapassarão em muito o gráfico que vocês têm lá. Quase todos os povos colocaram de alguma maneira que existe algo para além disso que nós denominamos vida. Entendendo-se vida, o nascimento, o desenvolvimento somático, reprodução, idade adulta, velhice, morte. Então, muitos colocam esse elemento de pós-vida. É muito raro um povo não ter esse elemento. Já nem todos têm o elemento ligado ao pré-nascimento. Alguns, conforme as tradições, conforme os estudos, colocaram alguns elementos sobre o que existiria antes de chegarmos propriamente a esse espaço urbano denominado vida. Quase todos esquadrinharam esse trecho da existência urbana que convivemos em sociedade, colocando como em etapas. E aí variam muito essas etapas. Não é? Mas infância, idade adulta e velhice, que foi colocado lá, é para dar uma ideia geral. É evidente que, como um modelo que foi colocado ali, ele é pobre para explicar toda a existência, mas o intuito é apenas ilustrar, para que tenhamos uma figura ilustrativa para o que vamos trabalhar aqui. Para o Afonso Romano de Santana, seja qual for a nossa orientação, olharemos para algo como aquilo e leremos. E essa leitura não dirá apenas quem somos, onde estamos, o que fazemos, dirá muitas outras coisas. A tal ponto ele vai longe com isso que num determinado ponto da obra ele diz que ler é escrever. Que alguns leram tanto como Borges que se tornaram escritores. Lendo é que eles escreveram. Muito bem, mas o que isso tem a ver com o tema que estamos tratando? Passos à transcendência. Já veremos. Vamos caminhar e gradativamente chegaremos lá. Primeiro, o Afonso Romano nos diz: estamos com vários problemas de leitura hoje. Quando ele fala hoje, entenda-se, por favor, quase todos esses textos aqui foram escritos na década de 90. Entre 90 e 2000. Esse, por exemplo, que eu estou lendo, é um texto que tem 20 anos. Então ele diz: estamos com vários problemas de leitura hoje. Construímos sofisticados aparelhos que sabem ler. Aparelhos que sabem ler. Estes aparelhos nos leem. Nos leem, às vezes, melhor que nós mesmos. E mais, nós é que não os sabemos ler. Isso se dá não apenas com os objetos eletrônicos em casa ou com os aparelhos capazes de dizer há quantos milhões de anos viveu certa bactéria. É uma situação paradoxal. Não sabemos ler os aparelhos que nos leem. Um analfabetismo tecnológico. Muito bem. Estamos tratando de passos à transcendência. Durante a noite de hoje, caminharemos disso que construímos como sociedade para alguns aspectos que a ultrapassam como uma base para o que veremos amanhã. Ora, então já imediatamente o autor nos propõe que essa leitura, que até um certo ponto era feita por nós, principalmente feita por nós, parece que ultimamente ganhou leitores aos quais nós delegamos veracidade nessa leitura, responsabilidade por essa leitura. Leitores que nós não sabemos às vezes entender, mas que vão até lá e dizem: eu vou explicar para você a infância, eu vou explicar para você a idade adulta, eu vou explicar para você a velhice. Afonso Romano nos chama a atenção a isso. Então, um aparelho que eu construí me diz: bem, você já está da idade adulta para a velhice. Na sua idade, você tem que tomar esses cuidados. Na sua idade, se você não estiver com tantos destes componentes no seu sangue. Se você não estiver fazendo e cumprindo tais coisas, então isso significa tal elemento. E eu pego e digo para esse aparelho que ele está lendo o mundo para mim. Está vendo a vida para mim. E agradeço. Eu já confio na leitura dele, muitas vezes antes da minha própria leitura. Os nossos problemas estão apenas começando, viu? Afonso Romano de Santana levará isso tão longe que aquilo que é longe para nós agora vai parecer bem perto. Vamos lá. Então ele diz nessa parte que ler é uma forma de escrever com a mão alheia. Minha vida daria um romance? Daria, se bem contado. Bem, escrevê-lo são artes da narração. Mas somente escreve bem quem, ao escrever sobre si mesmo, lê o mundo também. Então, o Afonso diz, não vá delegar a leitura a um aparelho. Você vai escrever sobre você. Leia o mundo você. E então eu terei a sua leitura do mundo. Bem, já inicialmente, eu tenho como separar isso? Existe uma balança, uma régua, ou mesmo um estado subjetivo que vai me dizer aqui estou lendo, aqui já é um aparelho que está lendo para mim? Até onde eu sei separar a função do meu olho para esse óculos que me ajuda a ler essas letras no livro? É fácil separar isso. Um instrumentista, o Robertinho ali no seu violoncelo, ele sabe separar os elementos de acordo com o que ele constitui e lê do mundo a partir da música, sabe até onde o violoncelo é que constrói e ele constrói. Isso é simples assim de fazermos? Não é. E se torna muito mais complexo. Numa parte da obra, quando o escritor nos falar dos elementos linguísticos e das mudanças que foram feitas nas línguas e nos elementos linguísticos, questões como estas parecerão em alguns momentos intransponíveis. Parecerão. Bem, ele prossegue o trabalho dizendo: disponho-me a defender uma tese diferente do que existe. A tese é que a leitura é basicamente uma tecnologia. Ora, mas o que é isso, leitura, uma tecnologia? Construir uma garrafa térmica como esta é uma tecnologia. Levar num forno cerâmico uma xícara como essa é uma tecnologia. Mas ler é uma tecnologia? O que esse homem está fazendo? O que ele está fazendo é bem simples. Ele está nos dizendo assim que lá atrás, quando o nosso tataravô, aqueles primeiros primatas, aqueles antropóides que desceram das árvores copadas para o chão, começaram a dizer, vou, além do som para descrever caneta, eu vou também escrever um símbolo que quando alguém enxergar saberá, é a caneta. Ela não precisará mais estar aqui. Ele disse, isso é tecnologia. É um artefato. Nós já começamos a fazer isso. Então, a leitura que eu faço do mundo é uma tecnologia. Pode me afastar do mundo, pode me mostrar do mundo aquilo que o mundo não é e pode até me convencer disso. E aqui nós temos as adequações agora. Como saber? Como saber que tecnologia é essa? E como ela está para mim, como ela está para o mundo, como ela está para as coisas. Temos como fazer isso? Vamos prosseguir. Vamos ver o que faremos com esses elementos. É bem provável que a ideia de leitura como um prazer... Lembram quando algumas pessoas, algumas décadas, diziam ah, estudar é um prazer, ler é um prazer... Vamos ouvir a opinião do autor sobre isso. Esteja ligada essa ideia à escola, à necessidade de prender ludicamente as crianças e os jovens. Contudo, Por mais que a escola e a professora sejam criativas, a criança logo aprenderá que estudar é uma tarefa, é um trabalho. Não é à toa que há os deveres de casa. A atividade que o aluno deve fazer, retirando-se do espaço das brincadeiras do dia a dia. Uma formulação utópica desse tipo de ensino foi expressa na obra de Neil, Liberdade Sem Medo, Summerhill, a tentativa de criar uma escola onde o prazer precedesse a obrigação. Isso fazia parte de uma série de utopias vividas em torno dos anos 60 do século passado. Bem, então o Afonso Romano nos dá um parecer. Ele diz que essa tecnologia que me ajuda a ler o mundo não tem nada a ver com prazer, não. Ela muitas vezes, inclusive, me fará coisas desafiadoras, me colocará até contra a própria tecnologia. Ela não veio para me agradar. Não sei nem mesmo se veio para me servir. Mas ela está aí para usar como uma ferramenta, como um óculos para eu ver as coisas. Existem, então, esses dados escritos. Ele diz, é afirmativa a noção de que a leitura é sinônimo de prazer, não é apenas limitadora, é enganosa. Sem a visão do autor, ok? Vamos adiante. A tecnologia dos antigos, em relação à escrita, pode ser registrada não apenas na revolução do alfabeto, ocorrida há 3 mil anos. Não foi uma descoberta instantânea. Para ele, houve toda uma adequação. E essa adequação já é a primeira maneira de respondermos. Lembra há pouco que eu disse? Será que temos como verificar se essa linguagem me afasta, me aproxima de mim, do mundo, das coisas? Pois o Afonso diz, isso não surgiu de hoje para amanhã. Isso levou muito tempo. 3 mil anos vem sendo depurado isso. Em alguns momentos, em alguns lugares, quando você dizia xícara vazia, e a pessoa pegava a xícara e dizia, mas está cheia d'água? Eu dizia, essa sua linguagem não serve para me ajudar a ler. Ela não, alguma coisa não está bem. Mas em outros lugares, essa mesma proposição, xícara vazia, e você pegava e estava cheia d'água, você dizia, ah, sim, foi um poema que você fez. Que nem toda a água do mundo vai encher uma xícara, que ela poderá sempre estar vazia se não houver bondade, é isso que você quis dizer, um poema. Então ele diz que surgiram vários elementos, categorias, estilos, modos, não é? Roteiros, formas, para que a gente pudesse catalogar, especificar e saber adequar essas linguagens, coisa que nem sempre conseguimos fazer. Às vezes os atrapalhos são imensos. Na história da escrita, quando ocorreu a invenção dos tipos móveis, com os chineses antigos ou com Gutenberg, o que houve foi um avanço tecnológico, um modo de compor e reproduzir mais rapidamente, tornando a leitura um fato social, não mais individual. Para ficarmos apenas no espaço da escrita e da leitura, lembremos-nos de que as tabuinhas de barro, onde os antigos sumérios escreviam seus textos e condensavam o saber da época, eram armazenadas com técnicas que lembram a moderna biblioteconomia. Assim sendo, se seguirmos o que ele está colocando, quando nós começamos a socializar, utilizar esse elemento, quer dizer, estou lendo o mundo e agora eu posso partilhar minha leitura com você. Observe, antes eu podia sentir o mundo dentro de mim, podia olhar um céu estrelado, me sentir feliz, me sentir alegre, mas eu não tinha como dizer para você. Agora eu tenho. porque eu tenho signos que uma vez impresso no papiro, não é, ou no couro do animal, que é o que se usava, eu mostrava para você e você, ao olhar aquilo, dizia, já entendi. Você ficou feliz quando viu as estrelas no céu. Essa tecnologia agora começou a não apenas a comunicar, a reproduzir e a construir realidades. Afonso Romano explica: a leitura amplia a realidade. Quem conhece, por exemplo, história, entende melhor os mecanismos do presente e tenta não cair na repetição farsesca desta. Equivale a ter instrumentos de percepção, um radar de informações, para não se sentir à deriva no cotidiano. Quem tem a tecnologia da leitura tem, na verdade, uma espécie de manual de sobrevivência na selva. Passa, metaforicamente, a atuar como leitor da natureza. Sabe tirar água das folhas ou do sereno, o alimento das resinas das árvores, aprende a se nortear com ou sem bússola à luz do dia ou das estrelas. Quem lê é menos desbussolado. E numa sociedade como a nossa, que gera códigos novos a todo instante, somos cada vez mais dependentes dessas novas tecnologias. E mais do que nunca, ler e interpretar com eficiência é uma questão agora de sobrevivência. Muito bem. Em algum momento, isso que eu falei para os senhores tratou aparentemente de transcendência, de elementos que vão além da vida? Até agora não, não é? E, no entanto, amanhã de manhã mesmo os senhores já verão que boa parte do que eu disse aqui já pertence amplamente a aspectos de transcendência. Uma das questões que faz com que assim não pareça é que, muito provavelmente, nós que estamos hoje aqui trabalhando, temos, quando olhamos para a leitura da vida e do mundo, aquele gráfico lá em cima. E isso que somos terapeutas, somos médicos, somos psicólogos, somos sacerdotes, somos diletantes, somos estudiosos das várias áreas, juristas, tudo, nós já poderíamos ir muito além daquilo. Até, de certa maneira, muitas vezes queremos ir, tentamos ir, mas a leitura que fazemos no consultório, quando você conversa com a pessoa, o que nós ouvimos? Basta você abrir-se à pessoa e ela mostrará como ela lê o mundo. Uns dirão: doutor, desperdicei a minha vida. Eu queria ser engenheiro, arquiteto, e aí acabei sendo juiz. Eu não tenho a ver com isso. Minha vida foi toda fora. E agora estou velho, me resta pouco tempo. Olha a leitura que ele está fazendo. Ele emprega uma tecnologia para explicar, para se reportar, para sentir, para adequar e que o convence nos seus elementos. No sistema de adequação. Você pergunta para ele: você realmente sente, acredita assim como você está me dizendo? É uma das maneiras de sabermos os sistemas de adequação. Se a ferramenta ele está convencido de que é essa mesma para ler isso, se o que ele está lendo lá é isso mesmo, ele no contexto de todas essas coisas, e às vezes ele te diz: é isso mesmo. O Afonso Romano conta que um dia ele estava trabalhando no Rio de Janeiro e uma bala de revólver caiu a poucos metros dele, estilhaçou a janela, uma dessas balas perdidas, caiu perto dele. Ele até pediu para o segurança: guarda essa bala para mim, eu quero ter como recordação. Vamos ver o que ele conta aqui. nessa parte. Ele diz assim: a bala caiu a 2 metros de mim. Não era uma pomba que pousasse aos meus pés, era uma bala com furor de bomba, estilhaçando o cristal da janela e derrubando 2 lâmpadas da cortina. Na minha área, o combate ao crime e à degradação moral pode ser encaminhado através do livro. Para cada bala perdida, uma biblioteca implantada. Para cada assalto de pivete, um livro difundido. Parece-me ser um modo diferente para se lutar contra a marginalidade e modificar a cultura. Por isso, agora que o tiroteio acabou e que posso retornar ao trabalho, ligo de novo para o ministro Alceni Guerra e insisto no plano de resgate da criança e da adolescência, dizendo que é fundamental a presença do livro e da leitura nos nossos projetos do governo. Se aplicassem a mesma quantia que aplicam em viaturas e armamentos para a construção agora das bibliotecas e para a difusão do livro, a taxa de criminalidade diminuiria. Isso ele escreveu em 1991. Já se vão quase 30 anos. Bem, agora estamos entrando numa outra área, ok? Estamos avançando e aprofundando. Muito bem, vimos os sistemas de adequação. Mas, se eu utilizar essas ferramentas, essa tecnologia que ele disse que é a linguagem, para, lá eu li algo que a linguagem me formou. A linguagem me formou, há muita violência, há muito isso, há muito aquilo. Se eu utilizo essa ferramenta de linguagem para dizer, eu posso, mudando aqui, alterar coisas lá, nisso que eu considero o mundo, porque vejam, é parte da nossa construção existencial, de muitos de nós, fazer o seguinte fracionamento. Aqui estamos nós, pessoas, seres humanos. Nós temos linguagens articuladas, ok? Lá fora está a realidade, o mundo, as coisas. Eu estou aqui. Eu faço parte disso, eu me relaciono com o mundo, com as coisas. Vejam os fracionamentos que fizemos. Bem, dentro desses fracionamentos, eu posso pegar essa parte fracionada aqui, que sou eu, e a linguagem, e com ela, tentar modificar elementos que vão lá, naquilo que eu considero o mundo, a violência, balas perdidas que entram pela janela, posso? Segundo o Afonso Romano, posso. Ele não está propondo isso? Para cada vidro quebrado, uma biblioteca. Cada bala perdida. Cada criança que rouba na rua, um livro. Ele está tentando uma espécie de escambo? Até onde ele consegue ir com isso? Até ele, por exemplo, ele se frustrar e culpar, por exemplo, a linguagem, culpar o mundo, culpar ele ou não culpar ninguém, achar que há uma conformidade das coisas? Ou será que ele consegue ir adiante a ponto de dizer, com a linguagem eu consigo mudar o próprio mundo? Vamos ver para onde ele vai caminhar com isso. O que vem agora, para mim, é uma das partes mais tocantes, mais bonitas e mais angustiantes de toda essa obra do Afonso Romano. E, senhores, sabe onde aconteceu isso que ele vai ler agora? Que ele escreveu e que eu lerei? Ou as duas coisas, agora já estou confuso. Aqui em Goiânia. Sim, aqui em Goiânia. Começo a narrar uma história amarga, linda e verdadeira. Talvez devesse usar outros adjetivos. É uma história revoltante, humana e brasileira. Cada um que escolha e acrescente o termo que achar mais apropriado. A cena se passa em Goiânia, 1998. Maria Avelina, não tem nenhum Césio aqui. Maria Avelina é uma professora de linguística que optou por fazer uma tese sobre a linguagem dos meninos marginais de rua. Localizou um grupo de pivetes na Praça Cívica. Onde é a Praça Cívica?
Está no centro, onde fica o palácio.
De sua cidade. E aí, o que era um trabalho acadêmico se converteu num drama existencial e social. Há mais de um ano, envolvida com os meninos e as meninas de rua, não só passou a ser a tia deles, como mudou-se para a rua também. Embolou-se com os garotos. O gravador que carregava consigo para documentar as formas sintáticas e semânticas marginais foi posto de lado. Ela passou a dormir na rua e a ser testemunha de cenas típicas daquilo que tecnicamente chamaria esgoto comportamental. Numa das várias cartas que trocamos, ela confessa: "Você verá que eu já não tenho volta." Confessa-se agora prisioneira da magia das ruas. Caiu em vertigem nesse precipício social. Por favor, considere. Ela tinha uma linguagem com a qual ela lia o mundo. A partir dessa linguagem, ela constrói um amálgama com esse mundo. Isso, de tal maneira, se torna uma única coisa que não há mais como ela separar. Muito bem. Vamos ouvir o que ela escreve, então? Ela escreveu para Afonso Romano o seguinte: "Já era muito tarde quando a chuva parou e conseguimos sair daquele lugar que estava cheio de fezes, urina, tudo ali cheirando a inferno, privada, chiqueiro. E eu me imaginava gente. Saí daquele lugar com cheiro de subvida, de miséria. Alguns dos meninos se entupiram de cola, de maconha, e até riam. Outros buscavam outras drogas que eu não entendi o nome, para disfarçar aquela miséria." Ele troca cartas com ela e diz que para ela documentar tudo, ele diz a ela: "Escreva, faça um diário, não deixa perder essas experiências, não. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que será, se algo modificará, mas a tua experiência nós sabemos. Documenta." E é o que ela faz. Vou ler apenas um trecho para vocês dessa documentação. "No início das minhas observações", ou seja, quando ela tinha aqui a linguística dela, sabia que havia lá um mundo de meninos com suas coisas, mas não entendia muito bem, aproximou a ferramenta de leitura destes elementos para ver o que acontecia. Ela disse: "No início das minhas observações, eu saí de casa cheia de sonhos em busca de um grupo de meninos de rua. Teria que ser um grupo de crianças marginais. Pois bem, após várias tentativas frustradas de aproximação do grupo, em uma noite muito fria e escura em Goiânia, eu consegui falar com um dos meninos, pedindo uma informação a respeito de onde eu poderia comprar um brinquedo. Os olhos dele, apesar de opacos pela cola que acabara de cheirar, brilharam de alegria ao ouvir a palavra brinquedo, e ele se apressou a falar comigo. Mas tudo ficou ali, e ele evaporou na noite como o cheiro de cola que trazia consigo, em um saquinho, sob uma camisa velha, suja." Bem, senhores, se um de nós chegasse para essa senhora, Maria Avelina, e no melhor dos propósitos, intuitos e consideração, tentássemos conversar com ela: "Maria Avelina, você entende que isso que está acontecendo não é apenas uma questão sua, a Maria Avelina. Tem a ver também com a ferramenta que você usou para observar o que se passava lá. O tipo de lente, o tipo de alcance dessa lente, o que ela veria, para onde ela foi direcionada. Mas também só a lente não faria tudo isso. Havia lá, sim, muitos desses elementos, pessoas sofrendo, pessoas chorando, pessoas com necessidade. Sim, havia também. Sendo que a partir destas referências e de várias outras, você construiu algo que para você é uma verdade inalienável. algo que agora constitui uma certeza para você, não é? Ou isso que você, e que nós acabamos de ler aqui, que você escreveu, não é assim? Eu tenho para mim que ela nos diria, isso é a realidade, isso não é fantasia, isso não é um faz de conta, isto é a realidade. Por mais que nos toque isso, e eu acho que nos toca muito, acho que nos sentimos parte desta leitura que ela faz e procuramos diminuir isso no mundo, na medida em que podemos. Mas vocês compreendem o alcance dessas dimensões que Afonso Romano está colocando? E olhe que eu estou começando de uma base na qual os senhores têm grande segurança e fluência para caminhar desta base, aprimorando esses elementos para o que chamamos de transcendência. E quando chegarmos lá, talvez se surpreendam com algumas coisas que vamos encontrar. Vamos fazer uma pausa para o lanche e depois prosseguimos. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Terminamos a primeira parte com elementos muito graves, não é? O Afonso Romano prossegue com algo que pode parecer um atenuante e também uma advertência. Observe o que ele escreve aqui sobre orquídea e livros. Ele escreve: Bogotá. Da Colômbia, os jornais falam horrores. Mas eu vi, de novo, na área da cultura, coisas que me comoveram na Colômbia. Todo mundo sabe que o país está dividido em três partes. Os poderes, partes e poderes. Isso foi escrito em 1992, ok? Portanto, era uma outra Colômbia. O poder legal, o poder das drogas e o poder da guerrilha. Todo mundo sempre se refere à Colômbia como um país violento. Cada país... Bom, aí ele conta um episódio tremendo que eles estavam discutindo lá na época que ele esteve. Isso para os nossos propósitos sobre a Faculdade de Medicina em Barranquilla. Não tem... Vamos ultrapassar essa parte, vamos direto ao que interessa aqui. Cada país tem suas formas de violência. Mas, já no avião, indo para Bogotá, eu anotava uma informação igualmente preciosa. A Colômbia é a segunda maior exportadora de flores do mundo. E mais, tem além de 2.000 espécies de orquídeas e mais de 3.000 a serem classificadas. Diante de tanta orquídea, a violência tem de ceder. E tem de ceder também diante do livro, da leitura, orquídeas que perfumam a vida de qualquer um. E já que falei de livros e leituras, introduzo logo uma comparação para nos deixar embaraçados. Os colombianos pegaram uma ideia brasileira, que aqui em nosso país nunca saiu do papel, e a colocaram em prática. Refiro-me a um projeto que pressupunha que editores e fabricantes de papel dariam 1% do valor dos negócios com papel de livro para constituir um fundo nacional de incentivo à leitura. Então ele começa a nos contar de alguns efeitos sobre isso na Colômbia a partir dessa doação de 1%, etc. Muito bem. O mesmo elemento de tecnológico, a linguagem, que foi até lá e constatou essa violência, esse horror, a guerrilha, as drogas, é o mesmo instrumento que foi lá e observou flores, livros, ou ele utilizou mais de uma ferramenta? Ele utilizou apenas uma ferramenta ou ele utilizou mais de uma ferramenta? Bem, aqui nós estamos diante de problemas complexos da parte da semiótica. Por isso, vamos dar uma examinada de perto. O Afonso Romano logo vai colocar que novas tecnologias, além da tecnologia escrita, somaram a nossa vida. E ele faz isso de uma maneira bem interessante, já veremos como ele faz. No entanto, antes disso, como um prefácio, considerem, por favor, que por vezes você estará usando uma linguagem, toda ela pautada nas derivações de uma literatura que veio crescendo ao longo de muitos séculos, mas também concomitantemente poderá estar usando uma outra tecnologia de leitura. Por exemplo, tecnologia visual que não tem impressão gráfica, como tem o papel a escrita, ligada à intuição e a novos registros, por vezes registros atemporais. Então, a pessoa está aqui e usa a linguagem gráfica. Bom, acabei de ler aqui o que se passa na Colômbia de 1992. Puxa, que pena, um país tão bonito passar por tantas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, utilizei uma nova linguagem, uma nova técnica, que é a técnica visual. Vislumbrei aquelas orquídeas todas. E essa nova técnica, essa nova linguagem, às vezes conversou com a outra, fazendo uma síntese. Às vezes rompeu. Às vezes construiu outras coisas. Como saber o que se passa? Como podemos rastrear algo tão complexo, não é? Por mais complexo que possa parecer, quando os senhores aprofundam a historicidade de uma pessoa na clínica, vocês têm a probabilidade boa, para os nossos padrões de época, de alcançar uma possível resposta para isso. Vou dar exemplos. Quando há ruptura, uma linguagem não conversa com a outra. Então, provavelmente ele diz, tem todos esses elementos insidiosos na Colômbia, tráfico, guerras, guerrilhas, etc. Não é? Agora, também há outras coisas que muito pouco têm a ver ou nada a ver com isso. Como, por exemplo, é o segundo maior exportador e produtor de flores. Viram a parede consolidada? Por vezes há uma síntese. Ele diz, entre as muitas coisas que acontecem, tem coisas boas nesse país e coisas que não são boas. Entre as coisas boas, temos as orquídeas, a produção de flores, etc. e tal. Colocou dentro de um grande mosaico. Espere a pessoa se pronunciar a partir do que ela está construindo, do que ela está lendo do mundo. E em muitas ocasiões nós teremos como saber o que se passa. Ok? Durante a aula de amanhã, que veremos um filme, vocês verão momentos de grande contraste e tensão, no qual uma linguagem transcende e ultrapassa toda a barreira da construção consolidada de uma leitura atávica, que remonta a séculos, e outra parte puxando fortemente para trás, dizendo, isso não é realidade, isso aí não é real, não é concreto. E o que acontece com algumas pessoas quando ocorre esse tipo de relação? Há todo tipo de situação aqui. Para isso, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Ele diz que de lá da Colômbia ele foi para a Venezuela. Venezuela de então era um país muito diferente da Venezuela que conhecemos hoje. Venezuela de agosto de 1992. Aí ele diz que chegou lá e tinha muitos diretores de bibliotecas da América Latina, todos reunidos, conversando. E aí, quando eles chegam, eles vão até o Panteão, onde tem heróis e tal. Ele imaginava, pela cultura brasileira dele, que estariam como que passando por uma igreja, não é? Com seus santos e tudo mais, mas não é nada disso. Olhem como ele descreve. Duas fileiras de soldados ladeiam um tapete vermelho que conduz a um altar, onde, no lugar da Virgem ou da Cruz, está o esquife de Bolívar. o libertador. Entramos pela nave, fortemente iluminada, enquanto tambores soam depois de uma ordem, não do coroinha, mas de um sargento postado nos degraus do altar. Soa também uma corneta. Apresentam-se armas, batem os saltos de botas. Transcorre uma cerimônia cívica, mas de fundo religioso, como se estivéssemos na França Revolucionária de 1789, quando as igrejas foram convertidas em templos da pátria. Também aqui, pelas paredes do lugar dos santos, há estátuas de generais. No teto, cenas históricas estão pintadas. O caixão de Bolívar, ladeado por soldados, vai receber as flores de membros da ABNIA, Associação de Bibliotecas Nacionais Ibero-América. Para nós brasileiros, esses heróis latino-americanos não passam de nomes de ruas no Leblon. Não sabemos quem foram, mas ao contrário, quando se começa a conversar com os nossos vizinhos de continente, vê-se não apenas que a história deles é uma só, mas que falam sobre ela como algo vivo. Sabem nomes de batalhas e datas e conversam como se o século XIX fosse hoje. No Brasil, só os gaúchos fazem assim. Os brasileiros têm uma sensação muito diferente dessas coisas. É, tirou nós gaúchos dessas. Vamos agora conversar um pouquinho. Mesmo a língua estruturada que vai fazer a leitura do mundo. Você aponta lá para um lugar do mundo, seja ele qual for. Lá na parte que se considera pós-vida, pré-nascimento, idade adulta, e dentro de alguma dessas reentrâncias você faz um enraizamento e vai lá cuidar desse tema. Então, você tem a oportunidade de ver sistemas de reentrâncias e de adequações, fazendo algumas clivagens que fizeram com que inúmeros linguistas se debruçassem muito para compreender este fenômeno. Agora eu vou traduzir isso para o português. É assim, você pega e você entra lá naquela parte designada pós-vida, você conversa com um amigo seu, que é um orientalista, ele é um espiritualista, e ele te fala sobre teorias nas quais você, já tudo o que você vive, de certa maneira foi escrito para você cumprir e aprimorar, antes mesmo de você nascer. Olha, poucos minutos antes você tinha enraizado exatamente na idade adulta com esta mesma ferramenta. Bem, essa ferramenta, vamos supor um óculos. E esse óculos que você usou, ele enxergou muito bem, ele vislumbrou e viu e entendeu muito bem os aspectos lá da pós-vida, mas muito pouco da idade adulta. Curiosamente, esse óculos que você está usando foi construído para a idade adulta ali, não para os elementos do pós-vida. Era muito improvável que ele conseguisse ver qualquer coisa lá. Mas ele viu. E desta combinação que ocorreu, quer dizer, desse óculos prosaico, cheio de linguagem articulada, mecânica, verbal, 3 mil anos de história, foi lá se ocupar de elementos metafísicos da pós-vida, ele constrói um novo elemento, que muitas vezes é singularizado, só a pessoa vai ter aquilo. Outras vezes, socializando a linguagem, outros entenderão aquilo, criando um novo modo de ver e compreender determinado segmento de uma, entre aspas, realidade. Como podemos saber quando esses fenômenos ocorrem? Uma das maneiras de sabermos isso é pelo acompanhamento muito cuidadoso da historicidade da pessoa. Ela te diz, sabe, doutor, certa ocasião, quando eu fui ao Peru com um grupo de estudiosos, nós nos reunimos ao redor de uma fogueira, foi oferecida uma substância. Como estávamos entre amigos, todos nós pesquisadores, não é? vários fisiologistas. Eu achei que estava tudo bem e experimentei. Tive uma experiência, talvez alucinógena, não sei lhe dizer ao certo que substância era aquela. No entanto, a partir dali, tive uma convicção de determinada coisa. Vejam o que aconteceu. De acordo com como isso é encartado na existência e na experiência humana, há desdobramentos. Às vezes aquilo fica estanque. Uma experiência, a consequência para os outros lados não é nada. Outras vezes há um esparramo na malha intelectiva. Muito bem. Essa aqui é uma das partes mais curiosas da obra. Olhem como é interessante os sistemas de tradução. É exatamente isso que estamos tratando aqui agora, tá bem? O Afonso Romano escreve assim. Estava lendo outro dia sobre um mexicano surdo que vive nos Estados Unidos. Imagino que lá existam outros surdos que não são mexicanos, mas o fato de ele ser estrangeiro possibilitou um estudo sobre o fenômeno da linguagem da comunicação numa sociedade de letrados. O fato é que o mexicano trabalhava ilegalmente no país. Muito bem. Um linguista começou a trabalhar com ele para entender o mecanismo de seu pensamento e para ensinar-lhe a comunicar-se. Começou, por exemplo, a mostrar-lhe ligação entre a palavra gato e o desenho do animal. Até então, a leitura que o mexicano tinha das coisas era totalmente subjetiva, pessoal. Sabia a hora que tinha de acordar, não pelos números exatamente, mas pelo desenho, pela posição dos ponteiros do mostrador. E a relação que ele tinha com as cores era particular. Por exemplo, a cor verde lhe causava horror, porque lembra o cartão verde que os imigrantes têm a obrigação de ter. Bom, essa história, publicada em 1991, mostra que a partir... Vejam, não percam a referência do que estamos tratando. Aqui está a pessoa, o ser humano, com o seu sistema já de linguagem. Lá está o que ele considera mundo, vida, etc. De lá, mundo, vida, etc., vem alguém e diz, você não sabe falar esta língua que é necessária aqui no mundo. Se quer participar desse mundo, vamos ensinar você. Bem, Afonso Romano diz que a língua traz embutida, entre outras coisas, ideologia. Quando então eu vou lá aprender gato, ele mostra a figurinha do gato, eu vou lá, abrindo o meu código de comunicação aqui para aquilo que o mundo tem a me oferecer, será que muda apenas a minha referência para ler este mundo ou parte dele? Ou todo um outro sistema de integração começa a se processar? Olha, não é um caso único que o Afonso coloca aqui. Ele conta de uma antropóloga que quis ler Shakespeare para os índios. O resultado, assim, ó, surpreendente. Surpreendente o que acontece. E olha, por muito pouco ela não passa mal com isso, nessa tentativa dela de ler para eles. Se eu não desmarquei aqui, eu já vou encontrar para os senhores. É, desmarquei, mas está tudo bem. Tem outro aqui muito bom. Eu sei que aqui eu levei os senhores muito longe para ilustrar um elemento. Pensam que é preciso ir muito longe? Vou mostrar este mesmo segmento de coisas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olhem como ele escreve. Moro do lado de uma favela, num dos bairros mais requintados do Brasil. Considerem a combinação, por favor. Favela de um lado, do outro lado, um dos bairros mais requintados do Brasil. A favela Pavão Pavãozinho começa em Ipanema e sobe a montanha, derramando-se na direção de Copacabana, ou vice-versa. Passo pela sua frente várias vezes ao dia. Várias vezes já vi inscritas em seus muros, até na lixeira, frases encimando uma bandeira nacional pintada no muro. Queremos paz. Rio, eu te amo. Brasil campeão do mundo. Desse morro descem trabalhadores, traficantes, donas de casa, além das crianças uniformizadas, em direção às escolas do bairro. De crioulas e mulatas, cestrosas, a rapazes com tênis e jeans da moda, ali existe de tudo. No bar da esquina, em frente, sobretudo, nas sextas e nos sábados, reúnem-se bêbados, malandros e trabalhadores, comendo churrasquinho na calçada, falando de futebol, narrando cenas de agressão, volta e meia há tiroteios. À noite as balas são luminosas. Há bailes funks madrugada adentro. As casas, que há 30 anos eram de madeira e papelão, hoje são de alvenaria e têm vários andares. Urbanizaram um pouco a comunidade. Eles, que pareciam estar ali provisoriamente, criaram raízes de concreto armado e uma estação de metrô na boca do morro, impondo uma certa urbanização da comunidade, foi terminada em 2009. Quando um favelado desce o morro, ou quando eu saio da minha casa, tanto para ele quanto comigo, ocorre um fenômeno curioso em relação à escrita e à informação. As lojas, as ruas, as vitrinas estão cheias de palavras que não pertencem ao português. A maioria é inglês mesmo, mas muitas não pertencem nem a inglês nem ao português. São siglas, nomes inventados para marcas, produtos, lojas. Como já me referi num poema, são grafitos do cotidiano, hieroglifos na pirâmide capitalista, sinais na superfície da nossa rupestre e eletrônica cultura. Etc, etc, etc. Vivemos num espaço de logomarcas e hieroglifos escritos por um faraó cuja face não conhecemos. Isso nos conduz a uma questão, ao chamado mundo das letras, não mais ao ambiente literário, especificamente, mas ao contexto onde interagimos com a escrita e com a leitura. Aí ele diz que estamos vivendo quanto a isso. Dois modos de analfabetismo. Primeiro, analfabetismo propriamente dito, que é o tecnológico, e o segundo, analfabetismo funcional. Funcional, ele explica, ele diz assim, refere-se ao indivíduo que funciona socialmente mal, porque é pouco alfabetizado, é um deficiente em leitura. Há estatísticas feitas por órgãos ligados à indústria e ao comércio, dentro e fora do país, mostrando a correlação entre falta de leitura e acidentes de trabalho, má leitura, má saúde e assim por diante. Perfeito para a nossa ilustração. Até aqui, nós estávamos vendo basicamente o seguinte, no nosso modelo singelo. Aqui estamos nós, seres humanos, com a nossa linguagem. Lá está o mundo, porque nós dividimos as coisas assim, não é? Não é o mundo, tudo isso aqui, tudo, não. Nós e lá o mundo, lá fora está o carro, lá fora está a casa, lá fora está a rua. Eu aqui, quer dizer, tudo muito bem separadinho. Aí nós nos relacionamos lá com o mundo, com a nossa linguagem. Eu digo, lá está o carro brilhando sobre a luz, acione o alarme para sabermos se é ele. E a pessoa aciona, pronto, linguagem, correspondência, tudo ok. Assim como nós vimos até agora, faz parecer que as coisas todas estão fechadinhas, amarradinhas, etc. E Afonso Romano nos chama a atenção e diz, senhor, só se você quiser afetar muito a vida para crer numa coisa como estas. E ele nos dá um exemplo notório. Ele mora na linda Ipanema, não é? Com a belíssima Ipanema, do lado do morro no qual vocês viram as pessoas que moram ali. Essas pessoas vêm, ele vai, eles não são amigos fraternos que vão para a mesma cantina jantar. Eles não frequentam a mesma escola e muito improvavelmente a mesma igreja. Eles se encontram quando muito, provavelmente, quando se cruzam na rua. Até o metrô é improvável que ele pegue aquele metrô. Ele vai com o táxi dele, com o carro privado dele ou de outra maneira. Não é assim, provavelmente, que essas coisas são? Muito bem. Desse aparente encontro, que na realidade mais parece um grande desencontro, não é? No qual tudo que ele sabe desse outro é o que ele acaba de nos dizer aqui, e se perguntássemos a esse outro, quem é aquele professor que lá vai, aquele escritor distinto que ali vai, o que será que a pessoa diria? Ah, esse é uma almofadinha, talvez, um alienado, que perpetua as coisas que fazem com que pessoas como eu sejam tão pobres e miseráveis. Talvez. Ou talvez dissesse, não, ele é um professor, ele deu aula para um filho meu e tal. A gente não sabe. Mas será que a visão que este faria dele seria mais profunda e aprimorada do que esta que ele fez lá deles? E neste espaço de desencontro, há muitas, eu vou usar aqui uma licença poética, há muitos buracos, há muitas fraturas, há muitas ausências, há muitos lapsos de comunicação que geram fenômenos. Olha, vou usar um fenômeno da física como uma ilustração, claro que será sempre muito pobre como uma comparação, mas apenas como uma imagem. Sabe quando você joga um pequeno disco sobre a água, ele sai pipocando e vai longe e até toma outra direção e sentido diferente da que você imaginava? Um disquinho como um pratinho desse aqui na superfície de um lago, né, joga de plástico apenas como brincadeira, depois você pega, joga de novo. Mais ou menos assim. São comunicações que às vezes entram nesses espaços de lapso, gerando vários elementos falaciosos, de sofisma, de desentendimento e de incompreensão. Vou traduzir isso num exemplo bem próximo do nosso cotidiano, ok? Você está enamorado de uma pessoa, sai com ela, vai jantar com ela. Acha que você está compreendendo sua alma gêmea, tudo está indo tão bem. E de repente, esta pessoa cessa um dado qualquer, faz uma observação e você diz, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Não é? Isso nunca vai dar certo, isso nunca vai funcionar. E olha, às vezes é algo tão irrelevante. É uma observação sobre roupa, sobre trânsito, algo que não teria maiores consequências, mas entrou nesses espaços. Olha, estamos falando de coisas muito pequenas e prosaicas. Já consideraram esses elementos em aspectos maiores, como o que nós consideramos, por exemplo, como transcendência? Isso pode causar nos espaços de transcendência desde miragens, estados de alucinação, na qual você vai percepcionar coisas que não estão lá, informações deslocadas, elementos de eco, registros existenciais. Você pode achar que está vendo um ser transcendente, se você acredita em São José, Nossa Senhora, outras pessoas, você pode estar achando às vezes isso. E a imanência pode ir longe. E dependendo da outra ferramenta que você vai atrelar a essa, isso pode se tornar uma vivência realmente importante e, para você, verídica. Factível de defesa de doutoramento, se for o caso. Na psiquiatria existe um fenômeno chamado psicose maníaco-depressiva. Hoje, já muito atenuado e diluído e pouco utilizado nessa terminologia que eu usei. Mas durante um tempo era assim que era tido. Algumas pessoas diagnosticadas assim e que passaram por fenômenos de grande intensidade, às vezes, depois que tudo, anos depois, tudo ocorreu, algumas delas contavam, olha, eu sei o que se passou, eu sei que eu estive mal, doente, que eu fiz alguns excessos e tudo, mas uma coisa é certa. Aquilo que eu vi, que apareceu para mim, aquela borboleta toda, que conversou comigo numa linguagem articulada, aquilo não foi ilusão, aquilo foi real. Bom, não quero descartar um fenômeno simplesmente por um exemplo tão banal quanto este. Quem somos nós para desautorizar a experiência de alguém, não é? Quer dizer, pode ter sido, entre outras coisas, verdadeiro, mas pode ter sido também um fenômeno dissociado a partir disso que estamos vendo aqui, ó, um fenômeno deslocado. Por vezes isso acontece. Ok? À medida que vamos aprofundando as pesquisas, entraremos nesses espaços em outros. O Afonso Romano não ignorava que o sistema linguístico, a ferramenta tecnológica que adotamos, pode nos propiciar enganos como esses que os senhores acabaram de ouvir aqui. Bom, mais adiante, o Afonso nos diz que mesmo nas coisas mais evidentes, razoáveis e cartesianas, pode haver assim, desencontros imensos, que para você vai parecer assim, um absurdo. Olha um exemplo que ele dá aqui. Ele estava com a Eliana Yunis, que foi assessora dele. A Eliana, vocês sabem, depois houve todo aquele caso extremo que gerou a demissão do Afonso pelo ministro da época. Um caso, uma situação bem... Inclusive, no final do livro, ele conta isso com demora e com detalhe. Bom, o fato é que ele estava com a Eliana no aeroporto. E eles estavam ali querendo pegar uma fila. Quando eles viram, olha, naquela outra fila ali é para pessoas que não têm bagagem. Aí eles pegam, vão os dois para aquela fila. Eles não tinham bagagem. Quando então eles notam que a outra fila agora estava andando mais rápido. E aí eles dizem, mas como é? O que está acontecendo? E aí ela diz, olha, está vendo? O pessoal da placa está dizendo, aqui é só para quem não tem bagagem. Nós. Mas olha aqui as pessoas que estão aqui conosco. Várias com bagagem. E lá na outra fila tem com bagagem e sem bagagem. Conclusão da história. Minha amiga comentou, está vendo? Por isso é que eu acho que temos que desencadear mesmo um movimento em favor da leitura. As pessoas não sabem ler, apesar de alfabetizadas. Eis um dos fenômenos mais instigantes sobre isso que estamos vendo nesta sexta-feira, na questão de ler o mundo. Vejam, se nós estamos aqui, sabemos que pela ferramenta que adotamos de leitura, sabemos ler o que está lá, infância, idade adulta, velhice, etc. E um de nós, mesmo tendo essa ferramenta, argumenta, mas eu não vi. Você diz, fulano, não é possível, você estava olhando para lá. O professor ainda perguntou para você o que está lá e você respondeu, idade adulta. E agora você diz que não leu? Às vezes lá em Porto Alegre eu mando pelo WhatsApp assim, querido colega, amanhã não teremos aula presencial no Instituto Pachter. A aula será à distância, acesse por esse link. Muito bem. Um abraço carinhoso, Lúcio. Tá. Daqui a pouco vem o recado. Professor, amanhã não vai ter aula? Aí eu chamo a menina que trabalha comigo e digo, me diz aqui ó, onde é que eu errei, o que é que eu não compreendi. Eu escrevo para a pessoa, eu digo, fulano, olha, eu te mandei essa mensagem. Eu não entendi a resposta. Ah, professor, eu pensei que não teria aula. Está tudo bem. Essa resposta que eu...
Pensou.
Bem, em fenômenos assim tão banais, essas coisas passam por piada, claro, a gente não leva isso adiante, ri e joga fora. Já consideraram isso em questões de relacionamentos afetivos? Já consideraram isso em questões familiares? Já consideraram isso quando, por exemplo, há trocas de sopapos atômicos como Irã e Estados Unidos fazem aos olhos de todos nós? E no qual você vê cada um argumentando de uma maneira que você pensa, Habermas, é natural que Habermas não conseguiu resolver uma encrenca dessa. Como vai fazer? Esses problemas, eles sofrem alguns elementos de ajustes e aprofundamentos e arrumações. Alguns deles são tão interessantes que amanhã nós vamos ver isso já dentro dos aprofundamentos que temos aqui. Estamos caminhando para a parte final dos nossos trabalhos. Eu vou fazer uma parada técnica para que os senhores coloquem considerações, reflexões, porque já a partir daqui nós vamos entrar no espaço de transcendência suavemente, que é o tema do nosso workshop, Passos à Transcendência, com esse encarte aqui no qual ele fala como Deus fala aos homens. Então vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações. Bem, vamos então agora suavemente migrar para os elementos relacionados a passos a transcendências, que é o tema do nosso trabalho neste final de semana. O Afonso Romano fala agora, nesse trecho, como Deus fala aos homens. Como Deus fala aos homens. Muito bem. Então ele diz, houve um tempo em que Deus falou em hebraico. Houve um tempo em que Deus falou em grego. Depois começou a falar em latim. E a partir daí, falou em muitas línguas, aliás, até mesmo em dialetos. Atualmente, há quem garanta que ele fala em inglês. Em português, Deus começou a falar em 1719, quando João Ferreira de Almeida traduziu o Novo Testamento. Aí ele conta que na casa dele, cada filho tinha uma Bíblia. Né, e conversava, muito bonito esse trecho todo. Mas, aqui, chegando ao que nos interessa aqui, quanto aos nossos trabalhos, ele vai colocar essa questão da tradução. Não é? Bem, se há um transcendente, e esse transcendente, de alguma forma, respeitando, provavelmente, as minhas limitações, supondo que esse transcendente compreende e é além de mim, em algum aspecto desenvolvimentista, provavelmente ele se pronuncia em direção a mim, por razões que às vezes eu desconheço, talvez para me ajudar, talvez para me acompanhar, talvez por outras razões, é provável que ele faça uma adequação da língua dele em relação a nós. Não é? Provável, não sei. Afonso Romano diz, traduzir é tarefa para santos ou penitentes. Ayla de Oliveira Gomes, por exemplo, acaba de traduzir Shakespeare e o fez com competência eclesiástica. Já outros, e há alguns casos crônicos em nossa literatura, apresentam-se como transcriadores, ou seja, não traduzem. Como brilhantes parasitas, fazem sua obra dentro de uma obra alheia. Correndo todos os riscos de ser mal compreendido, tenho que de revelar que Deus falava mais bonito comigo na minha infância. Expressava-se por enigmas, parábolas, metáforas, que não entendendo eu, achava-as belas e sedutoras. Aliás, as religiões se fundaram a partir do mistério da linguagem. As religiões e as artes. A poesia está nas dobras, nas elipses. Mas como os homens estão ficando cada vez mais estúpidos e com o ouvido cada vez mais poluído, Deus tem sido obrigado a ser cada vez mais direto. Quanto a mim, Senhor, pode continuar a falar por enigmas, que só um enigma pode outro enigma esclarecer. Isso ele escreveu no jornal O Globo do Rio, em dezembro, véspera de Natal de 2000. Bem, agora que começamos a migrar para o espaço de transcendência, o Afonso Romano, ele faz questionar os nossos arquivos existenciais. Vejam, se o seu contato com elementos que ultrapassam a sua base categorial diz respeito, em grande parte, ao seu acervo existencial, não é apropriado que você faça um exame desse acervo? No sentido de, será que eu não torci tudo? Será que não foi tudo um desejo de como eu queria que fosse, não como de fato aconteceu? Será que com a ferramenta que eu usei foi apropriado para a pesquisa que eu queria utilizar? Entre outras coisas. E ele dá um exemplo belíssimo. Olha um exemplo que ele nos dá. Nos meus tempos de ginásio, sobretudo os colegas faziam passar um álbum de recordações, onde cada um deveria escrever um poema ou algo efetivamente relevante. Será que coisas assim ainda existem? Aí ele diz que soube de um livro, um álbum, que tinha Olavo Bilac, Machado de Assis, Coelho Neto, Osório Duque Estrada, Arthur Azevedo, Carlos Drummond de Andrade, José Mauro de Vasconcelos, Pedro Nava, Arthur da Távola e muitos outros. E ele diz, era uma preciosidade naquelas páginas o que cada um depositou no espaço em branco que lhe era dado. A página como suporte, cada qual com a sua angústia, ironia, desconversa, delicadeza. São fragmentos, são espelhos partidos, são egos refletidos e possivelmente instantes da história não apenas pessoal, mas nacional. Ele vai aprofundar muito, muito, muito isso. E aí, ele vai agora nos questionar diretamente sobre a nossa ferramenta. Antes dele questionar, deixa eu perguntar aos senhores. Qual é, vejam, eu podia perguntar vários outros aspectos, mas eu vou perguntar um deles. Qual é a credibilidade que você dá àquilo que você fala? Não é preciso responder para fora, responda só para você. Alguns de nós, por exemplo, seguindo o que o Afonso Romano está propondo, aquilo que fala já tem para si, não, isso que eu falo é de um ser social. Eu tenho que dar conta aqui para a minha sociedade dos homens, então eu falo isso, tal, aquilo, tudo. Terminando tudo bem, está tudo certo, pronto. Alguns funcionam assim, e talvez a maioria. São poucos aqueles que o que falam é aquilo que acreditam de fato. Bem, agora vamos ver o que vocês pensam. Que credibilidade vocês dariam para aquilo que vocês pensam? Vamos supor que eu tivesse aqui um aparelhinho que eu, ao ligar, eu aproximo aqui do Joãozinho, ó, e ligo, e agora o som do pensamento dele sai aqui. E aí o Joãozinho está pensando assim, estou muito cansado, essa aula já devia ter terminado, já são 9 horas, amanhã eu tenho mais, não sei se eu venho. O professor já sei que vai perguntar se eu gostei, eu vou dizer que gostei, mas eu não gostei. E eu não gosto quando o professor me pergunta essas coisas, não sei porque que ele me irrita com isso. Muito bem. Qual é a credibilidade que você dá a essas coisas que você pensa? Alguns se pudessem testemunhar de professor, eu só penso bobagem. Não dou credibilidade zero, não devia nem pensar, professor. É melhor para mim. Pois, isso que eu acabei de fazer, o Afonso Romano vai fazer com aquilo que para ele é mais caro, a literatura. Momentos difíceis para ele, vamos ver. Para que serve a literatura? É a pergunta que ele faz. Para que serve? Ou seja, pessoal, imaginem esse homem que constrói uma vida inteira em cima dessa ferramenta. Agora nos diz, bom, essa ferramenta me ajuda a ler o mundo, as coisas. Agora eu pergunto, para que serve essa ferramenta? Nossa, diz, puxa, se você não sabe, Afonso Romano. Para nada, pensam alguns, ele escreve. Convidaram-me para uma conferência na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em torno do tema Leitura faz acontecer. Vou repetir, leitura faz acontecer. querem até algum depoimento. Então, começo a me lembrar de historinhas acontecidas com os meus leitores. São tantas que poderiam ter algum interesse para a psicologia, a sociologia da leitura. Todo escritor, de qualquer nível, tem histórias melhores que essas para contar. Algumas são no nível político. O general Figueiredo ameaçou renunciar depois de ler a crônica A Preguiça do Presidente. Sempre digo, não renunciou, culpa minha. Se eu fosse melhor escritor, ele teria renunciado. Daí, o Afonso Romano, ele foi ministro, ele trabalhou com o ministro da Cultura no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele era da esquerda, para entender melhor o que ele colocou aqui. Então ele diz, daí que tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos é culpa minha. Uma ironia que ele está fazendo. Mas vou referir-me aqui ao pequeno grande universo do leitor. Algumas pessoas me revelaram que pararam de se drogar depois da crônica Nós, os que matamos Tim Lopes. Vejam só, você se assenta para escrever uma crônica ou poema e pares se formam, amantes surgem e de repente o resultado pode ser mais intenso que aquele. Estou em Uberaba e ao terminar uma conferência uma senhora se aproxima e diz para mim: queria lhe dizer que eu me casei por sua causa. Enquanto eu mostrava minha surpresa, ela chamou o marido, que disse que ao ler a crônica A Mulher Madura, dirigiu-se resolutamente para ela e disse: aqui está descrita a mulher dos meus sonhos, que é você. Foi fulminante. Estão casados há 20 anos. Estou caminhando por Copacabana quando o senhor se aproxima e pergunta se eu sou eu. Poderia responder como Borges, às vezes. Então, emocionado, ele começa a falar de uma crônica em que eu descrevia como eram as salas de cinema de antigamente. E vai falando, e se emocionando, começa a chorar. Mostrando minha simpatia por seus sentimentos, pego no seu braço e caminhamos 2 quarteirões. Ele ia falando, como se estivesse me entregando um precioso presente de suas memórias. Está bem respondido, então? A ferramenta, para ele, não apenas serve como leitura, vai muito além da leitura. A ferramenta, para ele, serve como escritura. Ele pode ir além, ele pode ir daqui, lá onde é mundo, e modificar coisas com isso que é mundo. Agora tenho que recuar e fazer uma consulta delicada aos senhores. Os senhores acreditam que aquilo que os senhores pensam, que aquilo que os senhores sentem, que aquilo que os senhores falam, pode, emanando dos senhores e considerando apenas esse código, esse modelo tão singelo de coisas, pode ir lá onde é o mundo, idade de infância, adulta, velhice, tal, pós-vida, ir lá e modificar coisas? Ou isso apenas... Não, professor, isso só pode modificar meu estado de humor, eu vou me sentir melhor, vou ficar mais tranquilo. Vai modificar aqui onde eu estou, professor. Se eu perguntar isso para Afonso Santana, a resposta vocês acabaram de ver. Ele acredita piamente e tem provas cabais de que esta ferramenta que ele usa, a linguagem, vai lá no mundo e o modifica. Através da escritura, que é o caso dele. Eu apenas mudei o dado de semiose dentro da escritura e perguntei: o que você pensa faz isso? O que você sente faz isso? O que você intui, faz isso. O que você fala, faz isso. Alguns dos senhores me dirão: não, depende da intensidade. Eu tenho que me concentrar muito, me espremer, me esforçar. Aí sim, eu consigo. Outro diz: não depende da... Depende apenas de eu sentir que a coisa vai funcionar e ela funciona. Ah, ok. Outro diz: para mim não funciona nada, professor. Já pensei, já mentalizei, já meditei, já fiz grupo de oração sistemática lá, já fui coroinha, nunca funcionou nada para mim. Ok. considerando que o seu testemunho na avaliação desta ferramenta é fidedigno, porque às vezes não é. Às vezes a pessoa fez milagres na vida dela e só não viu os milagres que fez, atribuiu outras coisas. Outras vezes não fez milagre nenhum, só se atrapalhou com tudo. Mas se vamos caminhar em direção a passos para uma transcendência, acham os senhores que a transcendência está lá paradinha, que nem um boneco, nos aguardando para nos iluminar, nos abençoar? E se descobrirem nessa trajetória de coisas que a maior parte em relação à transcendência é feita por nós aqui, que ela está lá, chapéu, na praia, tranquila, numa cadeirinha de palha, dizendo, faz você aí, você que está aí com a ferramenta da linguagem, faz você que aqui eu vou aprovar ou não, vou só regular como guarda de trânsito. Também poderia ser, não é? E aqui os senhores já podem pensar, pela ferramenta que os senhores têm, e como os senhores leem aquilo lá que é considerado mundo, como leram o que se chama transcendência que está lá? Para alguns, a transcendência que está lá é uma possibilidade. Para outros, aquele estará é um fato. Para outros, é muito mais que um fato. E a transcendência nem está lá, ela já habita a escritura que se promove aqui. Mas se vamos trabalhar com isso, não é interessante considerarmos esses elementos e alguns outros? Considerem, por favor, que para alguns também não há transcendência. A linha termina ali na velhice, fim, ok? E tudo que há ali, a leitura do mundo coloca na forma de tijolo, pedra, aquilo que é tangível aos sentidos. E se é um milagre, é aquilo que os sentidos promovem quando você semeia um campo inteiro de feijão, soja, trigo, e aquilo floresce. Ok, muito bem, é uma só forma de ser no mundo. O Afonso Romano diz também que pela maneira como você utiliza a ferramenta, essa ferramenta de ler o mundo, você pode ler tão pouco do mundo que não sei nem se dá para chamar de leitura. Tanto é que ele tem uma parte inteira da obra dizendo aqueles que não leem. Ele se refere aqui àquele famoso tsunami que varreu a Ásia. Olhem o que eles falam. Todos vimos as fotos e lemos as notícias. Os animais nos deram lições de sabedoria dessa catástrofe, do tsunami na Ásia. Os animais souberam ler o livro da natureza. Eles estão na natureza, eles pertencem à natureza, interagem com a natureza. Nunca leram Descartes. E o que seria perdição deles para sempre? Elefantes, leopardos, coelhos, e eu tenho a impressão que insetos e aves de todos os tipos pressentiram o que estava para acontecer e se mandaram para lugares seguros quando as enormes ondas, os tsunamis, vieram enlouquecidas para matar mais de 150 mil pessoas numa dezena de países ao redor do Oceano Índico. Olhem, eu vou fazer uma pergunta aos senhores. É uma pergunta capciosa, portanto já fiquem avisados. Se o senhor fala um idioma, português, e você aprende um segundo idioma, então a sua mente se expande, você fica mais sábio, compreende mais as coisas, seu horizonte aumenta, não é assim? A resposta que eu acho que os senhores me dariam é sim, senhor, é isso mesmo. Aí eu pergunto, saberiam fundamentar isso? Não é possível que uma pessoa, ao aprender um segundo idioma ou um terceiro, ao invés de se enriquecer, se empobreça? Por exemplo, vamos tirar isso aqui da escritura e da literatura, vamos levar lá para o terreno da música. Por vezes, um exímio violinista, quando tem aulas, por exemplo, de piano, ao enriquecer a arte do violino, ele se distrai, inclusive, dessa arte, subtraindo uma série de coisas. Ora, mas como isso é possível? Parece contrariar a matemática, não é? Não parece contrariar a matemática quando ela é subjetiva. Às vezes, uma pessoa, feito nós, que usa preponderantemente como ferramenta para ler o mundo, a fala, a escrita, aí você me convida para ir num curso no qual nós vamos exercer e exercitar os nossos instintos, as nossas intuições, os nossos dados sensoriais como leitura de mundo. Quem diz que isso me tornará mais completo, mais profundo? Isso pode me atrapalhar. Isso pode, dentro da minha malha intelectiva, não quer dizer que isso vai conversar amistosamente com essa minha primeira forma de ler o mundo. Para algumas pessoas, não é recomendável, por exemplo, certos exercícios de aprofundamentos, de concentração, de espiritualidade. Isso, ao invés de aproximá-la da transcendência, pode fazer afastar, por enfraquecer, às vezes, uma ferramenta fundamental que ela precisava para muitas coisas na vida dela. A maneira como os animais leem, conforme o Afonso Romano, a maneira deles, pode ser bom para alguns até aprender, e alguns têm até a propensão a isso. Mas para outros, mesmo com a propensão para isso, não seria indicado. Não seria indicado. Um índio na floresta, termina aqui o Afonso Romano, sabe ler as árvores, sabe ler os pássaros, os bichos que o cercam. Nós, que de floresta nada entendemos, na cidade, cheia de letras, fingimos entender as coisas. Viram, o Chico está dando uma demonstração de como ele sabe ler alguma coisa que aconteceu e nós não. Foi combinado antes da aula, eu conversei com ele, para ele latir nesse momento. Fingimos entender as coisas. Resultado, precisamos de intérpretes e mediadores para entender a natureza. Os seres primitivos e os animais não precisam dessas bulas. Naturalmente analfabetos, não sabemos mais ver, não sabemos mais ler a natureza, não sabemos mais escutar a natureza, não sabemos sequer decodificar as mensagens que nosso próprio corpo nos envia. Meu cachorro sabe mais de seu corpo do que eu sei. Sabe que erva procurar no jardim quando não está bem. Para ele, a natureza é uma imensa e variada farmácia grátis. Já nós não entendemos sequer o que o vento nos diz. E, no entanto, dizia Bob Dylan, as respostas a certas questões estão, obviamente, no sopro dos ventos. Estado de Minas, janeiro de 2005. Bom, o Afonso Romano também coloca uma outra questão. Se nós dominamos a linguagem verbal, escrita, para ler o mundo, ler a realidade, isso quer dizer que cada vez nos desenvolvemos mais? Segundo ele, não. Segundo Afonso Santana, Romano Santana, muitos de nós estão não apenas não desenvolvendo, como desfazendo aprendizagens. Vamos ver as palavras dele. Não há dia em que não leiamos, não mais nos livros especializados, revistas, jornais, a afirmação de que estamos vivendo numa nova renascença. Eu mesmo já disse e escrevi isso sem nenhuma originalidade, senão a originalidade dos que cantam em coro. Acostumamos-nos a nos encantar com o Renascimento. Com efeito, algumas figuras e fatos ressaltam dos livros escolares sob esse título: Queda da Constantinopla, Gutenberg, Da Vinci, Thomas More. Isso para ficar em poucos ícones da metamorfose da época. Um paralelo se poderia arriscadamente criar com o que ocorre hoje. Aí ele diz que nós nos habituamos a ler literaturas rápidas, coisas prontas, fáceis, e achamos que com isso estamos aprimorando a ferramenta. Podemos estar deformando esta ferramenta completamente, sem nos dar conta disso. No entanto, ele diz que nunca nós tivemos tantas possibilidades como agora. Olha essa parte que ele coloca. Ainda agora estou sabendo que está se produzindo. Vejam, esse texto aqui foi escrito, gente. Vou ver a data aqui para vocês. A data. Ainda agora estou sabendo que se está produzindo um novo tipo de CD-ROM que contém 180 vezes mais informações que o CD-ROM, que já podia conter cerca de 40 livros. Imaginem-se então o que nos espera: cada vez mais informações compactadas no menor espaço e à disposição do maior número de pessoas. Este maravilhoso mundo novo que vai além das profecias de Huxley. Hoje, as profecias não são para amanhã, senão para agora mesmo. Esta grande modificação da nossa época, a simultaneidade espaço-temporal dos eventos interativamente percebidos e as invenções imediatamente postas a serviço do público, fazendo que o novo envelheça a cada minuto. É, isso que é nessa época. Bem, agora, Ana, nessa parte final aqui, o Afonso Romano abre espaço, não sem uma certa preocupação, para as novas formas de ler o mundo. Ele, de fato, considera que foi muito importante a maneira escrita que nos trouxe até aqui, mas ele não deixa à margem a nova maneira de ler o mundo, que, de certa maneira, vai ultrapassar em muito. Eu desmarquei uma parte importantíssima aqui, mas já vou resgatá-la para nós. Primeiro eu vou pegar essa aqui que eu tenho marcada. Caiu a folhinha que eu tinha colocado aqui. Bem, vamos aqui. Vejam um elemento. Para alguns dos senhores, talvez, por exemplo, agora, se eu vou ler o mundo a partir da visão, e a visão associada à sensação, isso pode não ter nada, absolutamente nada a ver com todo o processo historiográfico de leitura que, para ele, começou lá com o homem do deserto, quando Deus disse para ele: escreve aí as questões sagradas. Não é? Afonso Romano diz que quando Deus conversa com o homem e o homem registra as palavras, imprime as palavras, aquilo vai para o papiro, vai para o couro do animal, vai depois para a prensa, muitos séculos depois, é impresso, a força que é pregar, que é impressa na palavra, é imensa. Imensa. Então, durante séculos, nós ficamos profundamente amarrados a uma leitura de mundo a partir da palavra. Ela tinha uma força que ultrapassava os nossos sentidos, os nossos instintos, as nossas emoções, a palavra. Mas houve dois momentos, sendo que esse último agora, que vem com a tecnologia, fez ultrapassar. E agora, muitos de nós já faz a leitura daqui lá para aquele mundo, não mais pela palavra. Ela deu espaço, ela ainda é usada, ela é importante, você estuda, você faz prova, tudo, mas para as coisas fundamentais na sua vida, alguns já fizeram essa modificação. Não leem mais o mundo pela palavra. Vamos a alguns exemplos disso? Você está falando com um amigo seu e ele está te contando algo. E eu pergunto, isso que ele está te falando é verdade? Você diz, profundamente verdade, professor. Como é que você sabe? Alguns respondem, eu sinto. Eu sinto quando meu filho está me falando a verdade. Veja, o critério que você adotou não é a palavra, o elemento concatenado de correção lógica. É se você sente que seu filho está falando a verdade. Outros não é o sentir, não. Vou dizer, eu sei ver quando a pessoa mente para mim. Ah, eu sei ver. Como é que você sabe ver? Ah, quando mente você vê que a pessoa fica toda esquisita, toda... Não é como ela é habitualmente. Olha o critério. Isso não está mais nos códigos das palavras. Mas Afonso Romano nos diz que em boa parte, e talvez em muitos casos, a maioria das vezes... Essas novas formas de ver são derivações da primeira ferramenta original da palavra. Tudo isso, essa linguagem de computador, que faz filmes, que faz cenografia, que faz imagens belíssimas, como aquela que nós temos lá no monitor, nada mais são que aprimoramentos e sequências, e em muitos casos um espelho lógico do que era a palavra até então. Olhem que interessante. É como você dizer para uma pessoa, ah, você disse que gosta de mim, agora então me diga isso com uma música, e ela traduz isso numa música. Sendo que a música vai tentar tanto quanto possível manter esses elementos. Ele ilustra isso que eu estou falando da seguinte maneira. O espetacular Museu da Língua Portuguesa é um magnífico show de visualidade lá na Estação da Luz, em São Paulo, provoca deslumbramento e várias ponderações. Como eu disse, é algo espetacular. E essa palavra é mais do que apropriada, sobretudo depois que, há uns 40 anos, a sociologia cunhou a expressão cultura do espetáculo. O projeto é fazer um museu vivo da nossa língua, o que pressupõe movimentação, interação, modernidade. Ao invés de paredes, vozes. No lugar de obras, espaços interativos. E o resultado é bem um glamouroso produto semiótico da sociedade siderada em imagens. Eu senti ali falta do livro. Você entra no segundo andar, numa atmosfera semi-escura, vê alongar-se uma longa galeria ou parede na qual são projetadas sucessivamente imagens da nossa cultura. Entre essas primeiras imagens, como num anúncio visual, sobressaem famosos músicos brasileiros cantando, como a demonstrar que eles, e não necessariamente os escritores, são os grandes atores da nossa língua. Tudo é de muito bom gosto, vitrinas com peças de diferentes culturas que entraram na nossa formação, e do lado oposto, há uma exposição mais convencional com mapas, textos, pôsteres, que narram a evolução das línguas e da língua portuguesa. E ao longo dessas vitrinas, uma faixa estreitinha, pouco visível, enfileira os nomes dos escritores selecionados como emblemáticos no trato da nossa língua. Enfim, senti falta do livro. Isso ele escreveu em 2006. Antes de sortear a obra entre os senhores, algumas considerações finais sobre o que fizemos hoje aqui. No nosso trabalho de hoje, fizemos uma primeira, mas muito importante aproximação do tema Passos à Transcendência, que amanhã veremos na forma de um filme muito bonito, The Doctor, e com o filme trabalharemos vários textos concomitantes. Com essa base que fizemos hoje, nós temos já uma estrada para acessar os elementos de transcendência a partir das nossas historiografias, das nossas bases categoriais, do mundo como representação em nossa época, de tal maneira que os vários elementos de transcendência que veremos amanhã, ligados em grande parte ao que se chama de pós-vida, quer dizer, morreu o corpo, o que acontece? Não é? Há alguma coisa para lá? Se há, o que é? É uma vida eterna? São reencarnações, como falava Platão? Transmigrações? Alguma outra coisa? Como os Krishnas diziam, você pode regredir até chegar a habitar corpos de animais? Outras crenças dizem corpos vegetais? Há um certo e um errado aqui? Há outras teorias também, anímicas, que falam que você pode até, depois de morto, habitar uma pedra, se deslocar para o que está próximo de você. Há muitas teorias de transcendência. Como conversar com elas? Qual é a base do diálogo? Existe um diálogo aqui que, responsável, segundo os nossos padrões de época, pertinente? Existe uma maneira de aprofundarmos esses diálogos em bases não já as que estão sendo estudadas há muito tempo, mas trazendo para perto, como pesquisadores que somos, filósofos clínicos, para os nossos consultórios, quando essas relações aparecerem, e vocês sabem, vocês trabalham, vários de vocês em clínica, volta e meia estamos diante de questões como estas, como trabalhar de maneira correta, ética, responsável pelos nossos padrões de época com essas coisas, sem experimentalismos, sem bravatas, que não é, afinal temos um grande compromisso com as pessoas, conosco, com a nossa existência, com tudo o que envolve. Por isso fizemos a construção desta base, quer dizer, partimos do elemento, tivemos uma ferramenta para ler as coisas. Que ferramenta foi essa? No início foi o dado verbal, escrito e falado, ok? Foi assim que a gente se relacionou. Depois isso foi evoluindo, foi modificando, novos elementos entraram, alguns deles concomitantes, alguns desvalorizaram, outros se sobrepuseram, e agora vamos fazer um diálogo de aprofundamento realmente em torno dessas questões amanhã. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar agora considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.